Política.
Operação no Hospital Padre Zé é o nosso assunto para começar a coluna de política, porque tem desdobramentos e cada vez que eu vejo mais esse caso, mais me assusta e mais indignado eu fico. Espero que chegue aí, né, a uma conclusão dessa investigação.
E essa indignação tem que se transformar em algo bom, pelo menos, viu, Caio? Que é cobrar dos órgãos de controle e das entidades filantrópicas mais transparência no uso, no manuseio do dinheiro público. Eu falo isso por quê? Só para a gente lembrar, ontem teve a Operação Indignos, uma força-tarefa comandada pelo GAECO, Polícia Civil e órgãos de controle do governo. Fizeram busca e apreensão em apartamentos de luxo e propriedades de luxo aqui em João Pessoa, que seriam ligados ao Padre Egídio, né, que é o ex-diretor do Padre Zé. A acusação é de que foi usado dinheiro público do Hospital Padre Zé para a compra desses imóveis ou reforma desses imóveis.
Ou dinheiro de doação também.
Ou dinheiro de doação privada, porque o Padre Zé recebe também muita doação privada. O primeiro ponto é a gente destacar que hoje a administração atual pede que as doações continuem, né, os repassos vão continuar, mas que é preciso fazer uma varredura nas contas da gestão do ex-diretor Padre Egídio, porque há suspeita de desvio de recursos públicos ou de doações para esses fins que eu falei aqui. E a pergunta que vem quando a gente ouve uma história como essa é: quanto o Padre Zé recebe de recursos públicos e doações? De doações a gente não tem como saber, porque o próprio Padre Zé deveria divulgar isso, mas não temos. Mas temos, por meio da transparência, por meio dos portais de transparência, o valor que o Hospital Padre Zé recebeu nos últimos 5 anos do governo do Estado, de emendas parlamentares e da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Tudo por meio de convênios para assistência social, assistência em saúde ou alimentar, né? E a Angélica Nunes passou o dia ontem mexendo, entrando nos portais de transparência dos órgãos das entidades para verificar os valores, né? Pelo menos um valor mínimo. E a gente encontrou um valor de 290 milhões de reais que foram repassados para o Hospital Padre Zé nos últimos 5 anos, de 2019 para cá. 2019, 20, 21, 20, aliás, 18, né? 18, 19, 20, 21 e...
200 e quanto, Laerte?
290 milhões de reais nos últimos 5 anos.
Isso. E aí vamos 58 milhões por ano.
Se você dividir por mês, dá mais ou menos se eu não me engano, uns 4 ou 5 milhões por mês.
Quase 5 milhões, 4 milhões.
Exatamente. 83, então você tem convênios de governo federal, de emendas parlamentares, nos últimos 4 anos, 1.275.000, convênios estaduais é o valor maior, 240 milhões de reais, e convênios municipais, e aí entra repasse da prefeitura, inclusive da prefeitura de João Pessoa, inclusive com emendas, no total de 48 milhões, somando tudo, 290.732.568 reais. É um dinheiro considerável, mas se você for avaliar o quanto custa um Hospital Padre Zé, você pode até relativizar. Laerte. O grande problema, João, é que a gente não sabe quanto é que custa o Hospital Padre Zé por mês.
Laerte, eu vou trazer uma informação aqui que você vai perceber até o quanto esse volume de recurso é alto. Para você ter ideia, essa semana ainda eu conversava com a fonte da Secretaria de Saúde do Estado e ela me dizia que para custear o Hospital de Trauma de Campina Grande, que recebe pacientes do estado inteiro, né, praticamente, num serviço de emergência também, de alta complexidade, o estado gasta cerca de 10 milhões por mês. Para custear o Hospital Metropolitano, que também é especializado em cirurgias cardíacas, exames de alta complexidade, o estado gasta cerca de 20 milhões por mês. Ou seja, se você considerar que o Hospital de Trauma recebe 10 milhões, ou custa 10 milhões por mês para o estado, e que o Hospital Padre Zé recebia quase 5, né? Quando você faz essa conta aí dos 290 milhões, você vai perceber que realmente é um volume muito considerável, porque não tem nem como comparar o serviço do ponto de vista quantitativo, a demanda que é o Hospital de Trauma de Campina Grande com o Hospital de Padre Zé. embora, claro, seja um serviço de muita relevância, importante. Agora, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Ou seja, é além de considerar que o hospital também recebia muitas doações de particulares. Ou seja, é um montante muito... Quando você disse aí, a gente fez as contas, eu me bateu aqui na cabeça. É um montante muito considerável, muito grande, para ser repassado para uma instituição filantrópica.
Muito, até porque o hospital Padre Zé é pequeno, né?
Se você dividir os 290 milhões em 5 anos, por mês dá isso, 4 milhões e 850 mil, e se só do Estado dá mais ou menos uns 4 milhões, né? Só o repasse do Estado. Então, por que a gente está trazendo esses dados? Não é nem para criminalizar o repasse das prefeituras, das emendas parlamentares. Não é isso, né, João? A gente precisa deixar claro. Agora, é preciso que fique claro dinheiro é aplicado. Como esse dinheiro é aplicado? Porque o que a investigação está trazendo é o seguinte: olha só, existe um duto ali, existe um canal de saída desse dinheiro que não está claro ainda. Porque... esse dinheiro pode estar sendo usado para outros fins e não para melhorar a vida do cidadão e de quem precisa do serviço do Padre Zé. E aí, João, eu vou abrir essa discussão lembrando o seguinte, que a gente precisa, quanto sociedade, a imprensa, os órgãos de controle, o próprio governo do Estado, a prefeitura e os vereadores ou os deputados estaduais e federais, a gente precisa cobrar, isso se for interesse deles, né? Da imprensa eu sei que é, a gente precisa cobrar mais transparência dessas entidades filantrópicas. Né? Não, seja o Padre Zé, seja, sabe quem? O Napoleão Laureano, que até um dia desse aí teve acusações de mau uso de dinheiro, problemas contábeis. A gente precisa cobrar do Hospital Help aí de Campina, que vai atender 60% do SUS, ou está atendendo, e recebeu emendas parlamentares para o pagamento para a construção, outras entidades que são filantrópicas do Estado, acho que a FAP também, né, recebe dinheiro público, que é referência do Hospital de Câncer. Ou seja, essas entidades que são um braço da gestão pública, porque não dá para dizer que não é, por exemplo, o Hospital Napoleão Laureano é referência no tratamento do câncer. Ou seja, a Paraíba não tem... No seu organograma, não sei nem se a palavra é essa, mas não tem na sua estrutura, melhor dizendo, um hospital que seja referência no tratamento do câncer. Tem o Hospital de Patos? Tem, mas ele não chega a ser o que é o Hospital Napoleão Laureano. E o Hospital Napoleão Laureano recebe muito recurso público. Tem que ser transparente, João. A gente precisa cobrar, a gente precisa saber a cada ano quanto foi recebido da gestão pública e quanto foi recebido de doação, quanto gastou, com o que gastou, por que gastou, porque quando a gente fala o que, quando e como gastou, a gente vai saber, por exemplo, se tem interesses públicos sendo manejados dentro da filantropia.
Que é algo que tem que ser investigado também.
É aquela história, pode ter nepotismo cruzado, pode ter uso da filantropia para interesses próprios e pessoais. E isso é prática da política brasileira. E claro, quando a gente tem um Estado mais provinciano, como é o nosso, pequeno, com a economia fraca, isso ocorre de maneira muito mais forte, porque a grande mão que se tem, a mão que rege, é o poder público. Né? Então, uma lição que ficou nessa história do Padre Zé, que ainda está em processo de investigação, é bom lembrar isso, não dá para acusar e nem crucificar ninguém, o Ministério Público está apurando como foi esse desvio, se houve desvio, Padre Egídio... quer depor, por exemplo, é o principal acusado aí do alvo, pelo menos, né? Suspeito, vamos falar assim, de participar
desse esquema. Será que vai ter delação premiada lá?
Ele disse que vai estar aberto para o depoimento, né? E Xenias Fora, que é o advogado dele, disse isso. O que estranha é que, assim, no meu ponto de vista, vamos olhar como cidadão comum. Então, eu estava conversando com minha esposa, com alguns amigos. O Padre Egídio já deveria ter se pronunciado, feito a coletiva, se dito assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso é tão falando. Ok, ou se tem, ficou calado, né? Porque o que a gente viu foi, por exemplo...
Primeiramente se afastou, alegando ali um problema...
A história da mãe, aí não dá nem para julgar, né?
Não, aí depois sumiu, né? Assim... Fala de vez em quando pelo advogado, inclusive Felipe Nunes tem esse posicionamento.
A gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir o padre.
A defesa informou que peticionou ao GAECO e nos autos da busca e apreensão, requerendo cópia de todo o procedimento e afirmando que o padre Egídio de Carvalho Neto deseja ser ouvido pelo Ministério Público em audiência a ser designada. Essa nota foi encaminhada pela defesa do padre
aqui para a CBN, mas eu apurei hoje com o GAECO que essa petição, esse pedido ainda não foi formalizado, viu?
E nossa produção também confirmou aqui que o Padre Egídio foi perguntado sobre a denúncia do MP de que os imóveis teriam sido comprados com o dinheiro do Padre Zé e também sobre a origem desse patrimônio. E o padre preferiu não responder. Não respondeu essas questões.
Se ele foi herdeiro de uma herança...
Era a primeira coisa que ele teria dito, né?
Isso aqui é da família. Porque a granja é maravilhosa.
Ontem,
a granja que ele morava lá...
Então, pelo que se divulgou ontem, viu, Laerte?
Oi.
Pelo que se divulgou ontem, o padre teria que ser um herdeiro aí de um grande empresário, algo semelhante, porque... de fato, é um patrimônio muito vultuoso, né? Vários imóveis de luxo, bens também, até animais
muitos,
de raças,
né?
Diferenciadas. E assim, o que me deixa, de certa maneira, bastante atento, e eu acho que essa primeira fase da investigação demonstrou isso, é que nós teremos outros desdobramentos, nós teremos outras fases dessa mesma operação de ontem. Para mim está claro. Primeiro porque, quando você analisa a notícia de fato que foi divulgada, não foi bem divulgada, pela imprensa, né? Divulgada pela imprensa, que deu origem a essa investigação lá no Padre Zé, você vai perceber que há outros elementos dentro daquela notícia de fato que ainda não se tornaram alvos dessa investigação do GAEC. E eu não tenho dúvidas de que isso acontecerá mais à frente, quando esse aprofundamento na coleta de provas, né, com os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos ontem, tiver melhor, mais consistência. Eu fico me perguntando como estão alguns políticos aqui da Paraíba, membros da classe política, que enviaram recursos de emendas parlamentares para o Padre Zé nos últimos anos, ou que gerenciaram setores específicos que firmaram convênios ao longo dos últimos anos no combate à pobreza, né, como no caso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Essas pessoas certamente estão ali acompanhando de perto, porque, afinal de contas, esses desdobramentos, a gente sempre sabe como uma investigação dessa natureza começa, mas nunca sabe como ela vai terminar. Vide, lembrar bem do caso da Operação Calvário, que teve início ali apurando questões pontuais e se transformou na maior investigação já feita aqui na Paraíba no combate à corrupção, desvendando um suposto esquema que teria desviado mais de 100 milhões de reais da área da saúde. Enfim, eu vejo que nesse caso do Padre Zé, nós poderemos sim ter em breve novas fases com novos desdobramentos, inclusive com envolvimento de agentes públicos, que é o que está presente, inclusive, nessa primeira fase sendo divulgado. Uma das práticas é justamente a prática de peculato, onde se tem necessariamente o envolvimento de servidores ou de pessoas ligadas ao serviço público.
Pois é, vamos acompanhar a investigação, que vai no ponto aí, um dos pontos aí da investigação é saber se houve lavagem de dinheiro, né, com esse dinheiro, com esses recursos do Padre Zé, porque óbvio esse patrimônio todo não deve estar no nome ou não está no nome de uma pessoa só. Isso que quer saber. O Padre Zé vai continuar com o seu trabalho, é importante que continue, né? Ajuda muita gente. Isso aí a gente vai, obviamente, sempre ressaltar aqui e cobrar, claro, mais transparência aí de todas essas entidades filantrópicas com relação ao gasto do dinheiro público.
Vamos fazer uma pausa bem rápida, a gente faz um intervalo e volta com informação lá de Campina Grande, porque tem uma agenda bem cheia hoje, até ministro visitando, informação ali sobre o aeroporto, entrega de aeroporto, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, não sai daí.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Agora 9 horas e 55 minutos, de volta, seguimos em rede falando de política. E João, hoje tem agenda cheia aqui em Campina, né? O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai estar aqui na cidade. Também tem a questão do hospital, da licitação, na verdade, do Hospital das Clínicas, né?
Exatamente, Yane. São duas agendas, uma pela manhã, no fim da manhã, essa prevista para as 10h30, vai atrasar, porque antes de vir para Campina, o ministro Silvio Costa deve participar da assinatura de ordem de serviço para o início das obras do aeroporto de Patos, lá no sertão, Laerte. Mas no fim da manhã deve desembarcar aqui em Campina para participar da entrega da reforma do aeroporto de João Suassuna. Essa reforma não tem recurso público, é uma reforma feita pela empresa ENA, que é concessionária do aeroporto aqui de Campina Grande. Uma mudança que foi feita ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que abriu para o capital privado esses aeroportos e fez bem isso. Afinal de contas, a gente percebe de forma clara, pelo menos aqui em Campina, uma diferença gigantesca no serviço que está sendo oferecido no aeroporto de Campina e na estrutura que se tem hoje, daquela que se tinha antes, quando era administrado pela Infraero. Eu acho que nisso o ex-presidente acertou ao fazê-lo. E à tarde teremos uma agenda com o governador João Azevedo, onde ele vai assinar, entre outras obras, a ordem de serviço e a licitação, aliás, a ordem de licitação para o início das obras do novo Hospital de Clínicas aqui de Campina, uma obra muito esperada, um investimento de mais de 100 milhões de reais. É uma das duas obras, aliás, é a segunda obra, mais, em termos de montante de recurso, mais expressiva de Campina Grande hoje. A primeira é o Centro de Convenções de Campina, que é também um investimento de mais de 100 milhões de reais, tocado pelo governo do estado, já em execução, e agora esse Hospital de Clínicas, orçado em 139 milhões, é o segundo projeto com maior valor que será executado aqui na cidade de Campina Grande, os dois pelo governo do estado. Caio.
Pois é, para falar no governador João Azevedo, teve reunião ontem, né, Felipe Nunes, com aliados ou com bancada? Me explica aí.
É isso, Caio. O governador João Azevedo reuniu parlamentares e partidos da base aliada ontem na Granja Santana, aqui em João Pessoa, para discutir questões administrativas e políticas já para as eleições, viu? Estiveram presentes aí o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, os deputados federais Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, Hugo Mota, do Republicanos, além de parlamentares estaduais e secretários de Estado. O que eu apurei? Que nessa reunião o governador agradeceu o empenho aí da base aliada na aprovação de projetos polêmicos e sensíveis na Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele citou nominalmente uma pauta que foi a aprovação do reajuste do ICMS de 18% para 20%, que tratamos aqui na CBN, uma pauta difícil, mas que o governo considera necessária. O governador, portanto, fez esse agradecimento aos aliados. E em relação à política, Caio...
Quem não agradece isso aí é o povo, viu? Felipe. Quem não agradece isso aí é o consumidor.
Que pesa no bolso,
paga,
né?
Mais caro.
É verdade. E em relação à política, João, ficou acordado, de acordo com a minha apuração, que esses partidos, tanto o PSB quanto o Progressistas e o Republicanos, devem estar juntos no máximo de cidades possíveis aqui no estado, nas eleições de 2024, principalmente nas cidades polo, nos maiores colégios eleitorais. Eu conversei com o deputado estadual Felipe Leitão, da base aliada do governador João Azevedo, que também esteve presente nessa reunião, e ele fez uma avaliação aí do que aconteceu lá na Granja Santana.
Uma reunião bastante proveitosa, muito produtiva. Essa reunião que foi comandada, digamos assim, pelo nosso líder maior, o governador João Azevedo, juntamente com o deputado federal Hugo Mota, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, o vice-governador Lucas Ribeiro e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Né? Estavam presentes todos os deputados da base do governador João Azevedo na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, onde ficou definido, por sugestão dos deputados da base, que marcharemos juntos nas principais cidades do estado da Paraíba em 2024. Essa coalizão de forças, esses partidos, né, e essa base marchará unida, unificada em 2024 e também em 2026. Né, também fechamos a questão e vamos defender isso, que em 2026 os componentes da chapa majoritária sejam o PP, o PSB e os Republicanos. Nós entendemos que esse projeto precisa de uma continuidade.
Casamento 2024,
2026, pensa no casamento à distância.
Enquanto, assim, enquanto tem convergência, tudo bem. Basta abrir uma divergência aí para começar a desfacelar. E aí, assim, enquanto os interesses são comuns, Caio, tudo se resolve. Já,
quando houver um conflito
natural, né? Com o movimento natural da política, dos interesses. Aí
lideranças saem, outras entram, né? A gente vai acompanhar isso com certeza. Esse casamento anunciado para 2026, vamos ver. Vamos, anota aí, gente. Anota
primeiro
aí.
Vamos para 2024, vamos
ver, né? Se dura até lá. É isso, a gente está encerrando agora a nossa rede. Queria agradecer você, ouvinte de Campina Grande, por nos ouvir aqui em João Pessoa. E também por aqui, João Pessoa, ouvir o pessoal lá em Campina Grande, que a gente gosta assim, de misturar todo mundo para falar de política. É bom demais. Ana e João Paulo, um abraço para vocês. Aproveitem o fim de semana, que segunda a gente está de volta por aqui.
Tchau, Caio. Tchau, Aerte, Felipe, todos os ouvintes de João Pessoa.
Valeu.